Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 34. Comer e beber. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença e tens ensinado nas nossas ruas. Jesus em Lucas. O versículo de Lucas, aqui anotado, refere-se ao pai de família que cerrou a porta aos filhos ingratos. O quadro reflete a situação dos religiosos de todos os matizes, que apenas falaram em demasia, reportando-se ao nome de Jesus. No dia da análise minuciosa, quando a morte abre de novo a porta espiritual, eis que dirão haver comido e bebido na presença do Mestre, cujos ensinamentos conheceram e disseminaram nas ruas. Comeram e beberam apenas. Aproveitaram-se dos recursos egoisticamente. Comeram e acreditaram com a fé intelectual. Beberam e transmitiram o que haviam aprendido de outrem. Assimilar a lição na existência própria não lhes interessava a mente inconstante. Conheceram o Mestre, é verdade, mas não o revelaram em seus corações. Também Jesus conhecia Deus. No entanto, não se limitou a afirmar a realidade dessas relações. Viveu o amor ao Pai junto dos homens. Ensinando a verdade, entregou-se à redenção humana sem cogitar de recompensa. Entendeu as criaturas antes que essas o entendessem. Concedeu-nos supremo favor com a sua vinda. Deu-se em holocausto para que aprendêssemos a ciência do bem. Não bastará crer intelectualmente em Jesus. É necessário aplicá-lo a nós próprios. O homem deve cultivar a meditação no círculo dos problemas que o preocupam cada dia. Os irracionais também comem e bebem. Contudo, os filhos das nações nascem na terra para uma vida mais alta. Comentários sobre a mensagem Comer e Beber. Em todos os lugares onde Jesus deixou o sinal da sua passagem, houve sempre uma grande movimentação no que se refere ao ato de se levantar e seguir. André e Tiago, eles deixaram as suas redes de pesca para acompanhar o Mestre Jesus. Os paralíticos, que retomaram a saúde, eles se reergueram e andaram. Lázaro, ele atendeu ao chamamento do Cristo e se levantou do sepulcro. Entre dolorosas peregrinações e profundos esforços de vontade, também Paulo de Tarso procurou seguir Jesus. Entre sofrimentos e dores, depois de haver se levantado naquele momento tão especial às portas de Damasco. Muitos discípulos do Evangelho, nos tempos apostólicos, eles também adotaram uma atitude semelhante. Eles acordaram da noite das ilusões terrestres e foram dar testemunhos santificados através do trabalho e do sacrifício. E isso para nós é um acervo de lições muito claras para todos nós que nos afirmamos cristãos. Porque a maioria de nós adota, em quase todos os seus trabalhos, a lei do menor esforço. Muitos de nós esperamos a paz que é ofertada por Jesus, sentado no conforto de poltronas muito acolhedoras. Há até quem deseja comprar a tranquilidade celestial através de doação de generosas esmolas. Alguns cristãos aguardam intervenções miraculosas, sobrenaturais, para melhorar a sua vida, mas não querem fazer qualquer esforço próprio. Mas é importante que cada um de nós se indague se está efetivamente seguindo Jesus ou se apenas está adotando fórmulas de culto exterior e que são, por isso mesmo, carentes de significado cristão. Porque seguir o Mestre Jesus é levantar-se e renovar-se. Não há como trilhar o caminho da verdadeira vida sem imitar os exemplos luminosos que Jesus deixou para nós. Como também é impossível alçarmos voos mais altos mantendo os pés chumbados no chão. É imperioso que nós nos libertemos dos vícios que são incompatíveis com a condição do fiel discípulo de Jesus. Cada criatura deve fazer uma sincera e humilde autoanálise para poder identificar o que é que está prendendo a terra e está impedindo que ela possa se levantar. Porque, afinal de contas, sem uma noção clara da tarefa que nós precisamos empreender, não teremos como realizar de maneira satisfatória. Que para algumas pessoas, a frente de batalha pode ser a necessidade de domar, por exemplo, a sexualidade em desvario. Já outros, eles destroem o seu corpo com a gula. Outros ainda amam a ociosidade e gastam o seu tempo precioso com mil passatempos, mas que não conduzem a nada, ao invés de trabalharem para o seu progresso pessoal e também o coletivo. A maledicência também, ela é como um calcanhar de Aquiles para muitas pessoas ainda desavisadas. A mesma coisa acontece com a ganância, com a desonestidade, com o egoísmo, com o orgulho, a vaidade e tantos outros vícios que tanto trazem infelicidade para a humanidade. Quando nós conseguimos identificar os obstáculos que estão nos impedindo a evolução, não há nenhuma outra alternativa senão trabalharmos diariamente e com muita persistência para eliminar esses obstáculos. Porque cada um de nós é herdeiro de si mesmo. E essas dificuldades que estamos enfrentando atualmente, elas refletem opções que foram equivocadas no passado. Mas aquele que já se dispôs a seguir Jesus há muito tempo, logicamente que hoje já se encontra pleno de paz e de harmonia. Mas, infelizmente, a maior parte da humanidade, ela é lenta para assumir responsabilidades e as rédeas do seu próprio processo evolutivo e, por conta disso, permanece desequilibrada e manifesta isso através de reclamações, de infantilidades, de comportamentos totalmente imaturos. Mas precisamos entender que ninguém vai fazer o nosso trabalho. Se nós queremos a paz que Jesus ofereceu, nós devemos imitar os seus exemplos e somente assim nós poderemos romper de maneira vigorosa, determinada, com aqueles hábitos do passado, daquele homem velho que insiste ainda em viver em nós. Porque o chamado amoroso do Mestre Jesus, ele está ecoando nas nossas consciências há milênios. Está nos convidando para a verdadeira vida. Então compete a nós, e tão somente a nós, a decisão de levantar e seguir a Jesus, através de uma profunda e definitiva transformação do nosso ser. Peçamos então a Ele, ao nosso Mestre Jesus, que nos oriente, que nos abençoe e nos ajude nessa grande transformação íntima.